Olá, aqui é André Burgos e hoje estou empolgado para trazer até vocês o episódio 533 do nosso querido podcast dos Atletas Low Carb. Acreditem, meus amigos, não é todo dia que temos a honra de receber duas convidadas tão incríveis. Preparem-se para mergulhar em uma conversa fascinante sobre saúde, nutrição e bem-estar. Primeiro, a respeitada cardiologista doutora Luciana Maia estará conosco. Ela é uma verdadeira autoridade no campo da saúde cardiovascular e sua paixão por ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis é inspiradora. Vamos explorar os mitos e verdades sobre a dieta low carb e como ela pode impactar positivamente no nosso coração. E não para por aí. Também teremos a Maria Vitória, que é uma verdadeira fonte de inspiração e conhecimento que adotou a alimentação low carb como parte fundamental da sua rotina e literalmente salvou a sua vida. Ela vai compartilhar suas experiências, dicas e desafios enfrentados no mundo do esporte e da nutrição. Então pegue seus fones de ouvido, prepare-se para uma jornada de conhecimento e motivação e venha conosco nessa aventura pelo universo da saúde e da boa forma. Ah, e não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram, @atletaslowcarb, para ficar por dentro de todas as novidades e receber atualizações sobre nossos episódios. Está pronto? Então aperte o play e vamos lá. Olá, muito boa noite. Se você estiver ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo a mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Estamos recebendo, MV, mais uma profissional que é especialista numa área que gera muita controvérsia e polêmica que julgamos ser muitas vezes baseada em má informação, né? Vamos receber a doutora Luciana Maia. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com esse grupo tão seleto e tão especial, e que eu já admiro tanto, né? E é uma honra, um prazer enorme estar aqui.
A honra é toda nossa. A honra MV, é toda nossa, seja bem-vinda.
O tema é bacana. O tema é bacana, hein, MV?
Nó, demais, né? A gente falar com cardiologista é bom demais, porque o povo adora falar, ai, meu colesterol subiu, eu fiz low carb, emagreci 20 quilos, reverti meu diabetes, nunca me senti tão bem, mas meu médico mandou parar de fazer, porque meu colesterol subiu.
Desse jeito, gordura e um tanto de coisa, né? Então, assim, nossa senhora, são muitos mitos, né?
Reverte um monte de doença, reverte tudo. Inflamação melhora, síndrome metabólica reverte, para de tomar remédio para hipertensão, para de tomar remédio para diabetes, para de usar um tanto de coisa, mas ó, é perigosa essa dieta, porque o seu colesterol subiu.
Eita. Aí desfaz tudo, né?
Aí pronto.
E o negócio é que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica apaixonado com o negócio, mais a gente avalia os resultados, né? Que, assim, são realmente sensacionais.
Incríveis,
então,
né?
Então... Pessoal.
Você teve agora lá no MHS, né, Lu? Você deve ter visto cada coisa lá, hein?
Nossa, foi muito legal.
Explica pro pessoal aí o que é o MHS, explica pro pessoal que não sabe.
Então, gente, o Metabolic Health Summit, que é um congresso, esse ano foi na Flórida, né? O ano passado foi na Califórnia, eu não sei onde vai ser o próximo ainda. É um congresso metabólico em que reúne vários especialistas do mundo inteiro e pessoal todo, assim, muito voltado para essas questões e tratamentos metabólicos de uma forma geral, mas muito centrado, claro, na dieta e principalmente na dieta cetogênica, na restrição de carboidratos e estratégias de baixo carboidrato de uma forma geral, direcionadas para o tratamento. Então, assim, você volta do congresso, se antes a gente já tinha esse pensamento, você volta, assim, alucinado, meu Deus do céu. É demais.
É transformador, né?
Transformador. Porque
olha só.
Tem vários estudos, né? Várias coisas, várias linhas.
E você levou um também, conta do seu.
Mas peraí, Luciana, antes da gente chegar lá, Luciana, só um minuto. Olha só, para quem estiver chegando aqui e tiver dúvidas, comentários, vai deixando aqui tanto no Instagram, para quem estiver ao vivo aqui no Instagram, ou você que está no YouTube, deixa aqui na caixinha de comentários, tá? A dúvida, seu comentário, se quiser colaborar de alguma forma. Luciana, para quem está chegando aqui agora e ainda não te conhece, quem é a Luciana? Qual a sua especialidade? Onde você mora? Se apresenta aqui para gente.
Então, eu sou Luciana Maia, sou cardiologista, moro em Belo Horizonte. Eu formei, vai fazer 20 anos esse ano, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Estudei a vida inteira em BH e me formei em Belo Horizonte, fiz minha residência também em Belo Horizonte. Depois da residência, fiz a cardiologia aqui em BH também. Depois da cardiologia, fiz algumas pós-graduações, geriatria, fiz mestrado também pela UFMG, porque eu sempre gostei muito de pesquisa, assim, na universidade fiz iniciação científica, a faculdade inteira, quase matei não sei nem quantos ratinhos, e aí depois disso fiz o meu mestrado também na UFMG, fiz uma meta-análise, e aí depois fiz uma pós-graduação também em medicina integrativa, mas eu conheci esse universo low carb foi há mais ou menos 9 anos, quando minha filha, perto da minha filha, do nascimento da minha filha, quando eu conheci a Jana também, foi ela que me apresentou isso, junto com alguns colegas que já começaram a fazer esse tipo, ter, né, praticar esse tipo de estratégia. E aí isso foi abrindo a minha cabeça e assim, tudo foi mudando, porque eu fui virando a chave. E aí, por isso, depois eu estudei a medicina integrativa, procurando, sempre buscando outras respostas, assim. E hoje, sou quem sou, digamos assim. Então, hoje, continuo trabalhando aqui em BH, trabalho na The Clinic, que é uma clínica que tem vários especialistas, que a Janaína Koenig também está lá. E cada vez mais, né, gosto muito desse tipo de estratégia, estudo cada vez mais e vou integrando outras alternativas, estudando e tentando praticar uma medicina personalizada também, porque eu acho que é esse olhar individual, né, que todo mundo merece, né, em todas as situações, e é isso.
Olha só, e é bacana, né, MV, olha só, segundos antes da gente iniciar aqui a live, pra gente ser pontual, a doutora Luciana estava falando aqui de um caso de, olha só, a proteinúria de um paciente foi, enfim, normalizada. E, enfim, para um médico isso deve ser corriqueiro. Olha só, não é tão corriqueiro isso, porque o mundo fora da bolha, né, MV, acha que não dá para reverter diabetes tipo 2, não dá para reverter hipertensão, a gordura no fígado, cara, não tem como, tem que tomar, enfim. Só que tem um mundo dentro da bolha, né, Luciana? Para quem conhece a estratégia low carb bem elaborada, consegue ver resultados que nenhuma medicação consegue reverter, né?
Exatamente. Eu falo muito com os pacientes assim, olha, o maior milagre é a sua mudança. Esse que é o maior milagre. Porque quando você muda seu estilo de vida, você muda sua dieta, você muda sua alimentação, aí você consegue, você muda tudo. E aí, realmente, você tem resultados muito, assim, sensacionais. Se você pode falar já do meu caso? Não.
Pode, eu ia chegar agora, pode. Eu queria esse gancho, né? Então, fala um pouco do
que você caso. Que você levou para o congresso.
O caso muito interessante, gente, porque era um caso de um paciente com miocardiopatia hipertrófica. Então, assim, primeiro, o que é miocardiopatia hipertrófica? Miocardiopatia hipertrófica é uma condição não é tão comum, relativamente rara, não é tão comum assim. Existem as hipertrofias cardíacas, por exemplo, secundárias à hipertensão, né, por causa da pressão alta, que hipertrofia o coração. E existe a miocardiopatia hipertrófica hereditária, que é a condição que o coração ele fica grosso, fica espesso, tem vários tipos de miocardiopatia hipertrófica, tem uns que acontecem em jovens, em crianças, já começa desde pequenininho, ou que já acometem a pessoa mais idosa. E o caso em questão, que eu lembro, era do paciente mais idoso, já aos 72 anos, e quando foi eu diagnostiquei essa miocardiopatia hipertrófica, porque ele teve uma arritmia grave. E por causa dessa arritmia, ele foi parar no pronto-socorro e ele não estava realmente bem por causa da questão da arritmia. Mas também tinha uma síndrome metabólica, tinha um pré-diabetes e no meio da história teve também um diagnóstico de câncer de cólon. E ele foi primeiro até para a Janaína, depois a Jana se encaminhou, mas foi meio concomitante, assim, teve arritmia, foi pro socorro, ficou mal, estava tendo muita tortura, estava passando muito mal nessa ocasião. E foi quando fez o diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica, e ele, ao mesmo tempo, a gente foi colocar para ele a dieta cetogênica, pensando numa dieta cetogênica para tratar o câncer de cólon. Então, pensando na estratégia terapêutica da cetose pro câncer. E aí ele fez essa dieta cetogênica, operou também o câncer e zerou o câncer, ficou ótimo, evoluiu super bem, perdeu 12 quilos e reverteu o pré-diabetes que ele tinha, né? Normalizou a glicose, normalizou os exames todos, melhorou todos os exames e manteve massa muscular, manteve atividade física. Então, esse paciente, quando a gente fez o diagnóstico, tinha muita arritmia, tinha muita tontura. Então, a gente fala, na hora que a gente olha essa miocardiopatia hipertrófica, você olha sempre o septo, o tamanho do coração e o tamanho do septo do coração. O septo é a parte do meio ali, do coração. E o tamanho do septo dele, ele tinha um septo de 22 milímetros, que é um septo mais grosso. E por causa disso, ele tinha muita arritmia, esse septo grosso obstruía a via de saída do coração, dificultava a saída do sangue e dava tonteira, dava um tanto de sintoma. E no segmento dele, ele perdeu peso, melhorou a condição metabólica, melhorou tudo. 2 anos depois, ao repetir a ressonância do coração dele, houve uma perda de 10 gramas no coração, tipo, ele emagreceu o coração. E o septo, que era 22 milímetros, foi para 15, que é um diâmetro normal.
Que isso?
Normalizou.
Se você olhasse o exame dele, então, assim, sem saber que ele tinha esse histórico, se você olhasse ali, você acharia que ele era um cara normal, assim.
Exatamente, eu não esperava, tipo, ele melhorou no contexto total, né, e uhum. Ele tratou do câncer, zerou o câncer, mas claro que ele zerou o câncer, mas ele também fez uma cirurgia para extrair uhum. o tumor, não teve recorrência do tumor, uhum. né, ele ficou ótimo, melhorou a condição clínica de uma forma geral, melhorou as arritmias, né, continuou o tratamento cardiológico padrão, foi mantido, que ele tinha que tomar anticoagulante, teve que manter.
Uhum.
Tomava antiarrítmico, manteve. Os remédios cardiológicos ele manteve para tratamento da arritmia, digamos uhum. assim. Mas eu consegui reduzir a dose. Ele passou a não precisar da mesma dose que ele precisava antes, de antiarrítmico, né? Mas, ao repetir a ressonância, teve essa surpresa. Que ele diz, gente, uai, como assim? Aí você vai e compara. E o mesmo médico que fez o exame, antes, depois, e repetir esse ano de novo, quer dizer, porque esse caso começou em 2018, então foram 5 anos de acompanhamento, e repetir esse ano de novo a ressonância, ele mantém essas medidas, essa perda, quer dizer, o coração continuou emagrecido, digamos assim, em relação ao anterior, e o diâmetro do septo também de menor. Então, muito, muito interessante, muito legal, porque a miocardiopatia hipertrófica, essa hipertrofia do coração, nessa condição hereditária, assim, que fica muito grosso mesmo, e algumas vezes a gente tem que fazer até cirurgia ou embolização para diminuir o tamanho.
Nossa.
Porque pode dificultar a saída do sangue no coração.
E se não tratar, Luciano, o que é que pode acontecer?
O paciente pode evoluir com uma morte, ter uma morte súbita, né? Tipo, né? Ter uma morte súbita mesmo, ter uma arritmia e evoluir de forma muito grave subitamente. Então, infelizmente, é uma das principais, inclusive, causas de morte súbita em atleta, por exemplo, é miocardiopatia hipertrófica, uma das muito comum, assim, apesar de ser uma condição rara, mas também Sim. morte súbita em atleta também é raro. Mas, enfim.
Mas o colesterol do paciente subiu?
Uai, o colesterol dele... Me perguntaram até isso no congresso, até, engraçado. Primeiro, sim, durante a cetogênica, o colesterol dele deu uma subidinha, mas depois melhorou. Ele, manteve níveis relativamente estáveis, mas não são níveis na meta do guideline, não.
Uhum. É perigoso, né? O cara reverte uma doença dessa, que ele pode tomar morte súbita, ele emagrece não sei quantos quilos, o câncer não volta... Mas colesterol.
Agora, olha só. MV, olha só. A Luciana, ela falou que, Ele fez uma intervenção de uma cetogênica terapêutica. MV, explica um pouco a diferença da cetogênica terapêutica, porque as calorias da gordura vão lá para cima. E isso melhorou a saúde dele, né?
É, então, assim, as pessoas, quando têm a cetogênica terapêutica, ela é muito diferente da low carb, tá? A low carb, ela visa mais emagrecimento, mais saúde, pessoas que não têm nenhum problema crônico grave para ser tratado naquele momento. E a cetogênica terapêutica, a preocupação da pessoa não é tanto o emagrecimento, ele pode acontecer, e geralmente acontece o emagrecimento. Mas o emagrecimento, ele não é o objetivo principal quando a pessoa faz uma dieta cetogênica terapêutica. Quando a pessoa chega na terapêutica, ela está precisando tratar alguma coisa muito mais grave, né? Ela está ali, muitas vezes, lutando pela vida. É um câncer, é uma epilepsia, dessas epilepsias refratárias, que são refratárias ao tratamento, não tem remédio que resolve, condições neurológicas mais graves, né? Então, a cetogênica terapêutica, ela muitas vezes é a última cartada que a gente tem. Quando já não tem mais tratamento nenhum que resolve, vamos para a cetogênica terapêutica. E por que ela é a última cartada? Porque ela é uma dieta muito mais rica em gordura. Ela pode chegar a 75% até 80% de gordura na dieta. Por que gordura? Porque a gordura é a principal fonte de produção de corpos cetônicos. Quando a gente está numa dieta cetogênica terapêutica, a gente quer o quê? Um efeito anti-inflamatório endógeno. A gente quer que o nosso organismo produza o próprio anti-inflamatório, que são os corpos cetônicos, né? Então, a gente tem várias questões ali que são muito importantes, que acontecem quando a gente está numa cetose mais alta. Porque na low carb, a gente também fica em cetose. Na low carb, as pessoas falam, mas eu não estou fazendo cetogênica, eu estou em cetose? Tá, na low carb, a gente fica em cetose. Só que é uma cetose mais baixa ali, 0,5, 1,0 de corpos cetônicos por milimol. Quando a gente está na cetogênica terapêutica, esses corpos cetônicos sobem mais, eles vão a 4, 5, 6.0 de corpos cetônicos, tá? Então, é realmente uma questão terapêutica, e a pessoa tem que ingerir mais gorduras e um pouco menos de proteína. Porque se na cetogênica terapêutica a gente aumentar a quantidade de proteína, os aminoácidos das proteínas, eles também estimulam a insulina. Então, no que a insulina sobe, aí diminui a produção de corpos cetônicos. Então, a dieta cetogênica terapêutica, ela é normoproteica, mas assim, na risca. Ela não
limite
pode ter...
mínimo, né?
Ela é no mínimo inferior, assim, tipo, limite inferior de proteínas ali, justamente para poder fazer com que a pessoa produza o máximo de corpos cetônicos que ela puder. Ela suplementa TCM, que é o óleo de coco, né? Ela come gordura mesmo a mais, justamente para beneficiar a produção de corpos cetônicos. Na dieta low carb, já não é tão interessante, por exemplo, ficar suplementando TCM. Porque quem está na low carb quer perder peso na maioria das vezes, né? Então, se a pessoa fica entupindo café de TCM, põe creme de leite em tudo, bacon, aí a coisa muitas vezes desgringola. A pessoa pode até consumir mais calorias até do que ela precisa, que é o que a gente chama de gorduras de adição. Mas na low carb, quando o foco é perda de peso, a gente já tem um incremento maior de proteínas, porque a gente sabe que a proteína tem um efeito termogênico, ela ajuda no emagrecimento, ela ajuda na saciedade. E ali o objetivo da pessoa não é ficar em cetose alta. Ela pode ficar em cetose, mas essa é uma cetose mais baixa, e o objetivo ali, geralmente, é o tratamento de um diabetes, de uma resistência insulínica, que não tem necessidade dos corpos cetônicos estarem altos. Entendeu? No tratamento do diabetes, por exemplo, da obesidade, da resistência insulínica, se a pessoa ficar ali com 30, 40 gramas de carboidrato por dia, tá excelente, tá bom demais. E aí ela vai conseguir reverter todos os problemas sem precisar ficar com cetose alta e sem precisar ficar acrescentando gordura na dieta.
Agora, Luciana, na faculdade de medicina, muito provavelmente, assim como acontece na maioria dos casos, como cardiologista, você aprendeu a tratar o colesterol alto, né? Um problema colesterol alto. E nesse caso, o paciente se salvou porque aumentou o consumo de gordura também, né?
Exatamente. Ele fez cetogênica, fez jejum intermitente. Detalhe, ele fez nesse período, até tratar o câncer, até fazer nesse período do câncer, ele fez tudo isso, todas as estratégias direcionadas para o câncer. Melhorou do câncer, depois da primeira colono, já tinha zerado, não teve mais nada, ele foi para low carb. Então, mais interessante foi isso, que ele terminou esse período, passou para low carb, depois manteve um estilo, né? Hoje ele mantém um estilo low carb, não é mais cetogênico. Uhum. E ele manteve, ele não teve piora de quadro, ele não voltou lá.
Como que ficou o perfil lipídico desse paciente? Quando ele chegou para você, como é que eram os níveis de LDL, HDL, triglicérides? E como é que ficou depois? Provavelmente você também dosa ApoA, ApoB.
Sim. Na verdade, ele era pré-diabético, ele tinha uma glicada mais alta, quer dizer, em torno de 6, 6,5. por aí, quer dizer, 6 meses já é diabético.
Mas diabético, né? Já, praticamente.
É diabético, é, exatamente. Já teve, ele estava diabético, digamos assim. Uhum. Tinha um colesterol moderado. Na verdade, eu acho que até no início ele já tinha feito até uso de estatina, mas depois eu acho que a Jana tirou. Eu acho que ele manteve em torno de 140, 160 o LDL. Então, ele tinha, não tinha um colesterol na meta, digamos, do guideline, que é, uhum, é para paciente com risco cardiovascular mais alto, menor do que 70.
Imagina, né? Vai seguir o guideline sem infarto, colesterol normal.
Exatamente. Então, vai, ele não tinha nada disso. Então, ele manteve o LDL ali de 120, 140, ele manteve o tempo todo. Teve período que teve mais alto, teve período que teve mais baixo. Uhum. Hoje, ele mantém em torno disso. E, na verdade, o pessoal tem que falar, ah, doença aterosclerótica. Ele não tem doença aterosclerótica. Então, assim, ele tem uma angiotomografia que não tinha lesões significativas nas coronárias. Não, uhum, eu cheguei, como eu fiz ressonância, daí fiz ressonância cardíaca, que não mostrava, a ressonância mostrava as alterações da miocardiopatia hipertrófica. Mas ele, uhum, não tinha isquemia miocárdica. Uhum. E não tinha essas alterações. Ele tinha algumas fibroses, porque a miocardiopatia hipertrófica pode dar uma fibrose, uhum, ali do septo e tudo mais, por causa da espessura do septo, mas ele não chegou a ter isquemia miocárdica. Uhum. E ele não tinha doença coronariana, entupimento de artéria. Uhum. Não tinha. E continua não tendo, sabe?
É, agora acho que vai ser mais difícil ainda ter, né?
É, não era esse. Nunca foi esse o problema dele. Então, realmente, uhum, o problema dele era miocardiopatia hipertrófica. A hipertrofia ali, que já desencadeava a arritmia, uhum, e tudo mais. Né?
Ô, Lu, você dosa lipoproteína A, aquela Azinha, e o A1 e, a B?
Dose tudo.
Lógico, né? Óbvio.
Dose tudo,
explica,
né?
Um pouquinho, então, pro pessoal, o que é isso? Por que a low carb, apesar de poder aumentar o colesterol, meu caso, por exemplo, o meu colesterol subiu muito depois da low carb, só que a qualidade do meu colesterol melhorou horrores. Hoje, eu fiz exame agora essa semana, tem, acho que 4 dias que eu fiz o exame. Meu HDL veio 89, você tem ideia. Já teve mais de 100. Quando eu estava na carnívora, né? Quanto mais low carb é a minha dieta, mais o meu HDL sobe. É impressionante. Eu voltei a comer um pouquinho de carboidrato agora, né? Estou fazendo uma dieta mais paleolítica. Coloquei umas batatas, banana. Aí acabou que o meu HDL desceu um pouquinho, mas continuou muito bom. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, que a gente fica aqui brincando, né? Que a gente zoa, ah, low carb sobe colesterol, que perigo. Explica um pouquinho para as pessoas o que é isso e se realmente essa subida do colesterol com low carb, se isso realmente é um perigo.
Então, gente, então isso é uma grande... Nesse perfil dos pacientes, em dieta cetogênica, em low carb, que estão fazendo esse tipo de estratégia dietética, que mantém o triglicérides baixo, estão melhorando a glicose, é comum, é normal, quando você muda o seu metabolismo, você está usando mais corpos cetônicos, você está usando gordura, você deixa de usar glicose, você começa a usar gordura como matéria para a produção de energia. Então, se você está usando a gordura, o colesterol no sangue ele vai aumentar. Então, você tem que avaliar, tá, eu vou ignorar isso, vou deixar, ah, não, então tá, isso não vale nada, não tem problema nenhum. Não, não é bem assim. Porque o que eu tenho que analisar é a condição inflamatória sistêmica da pessoa, o risco oxidativo e essas relações. Uhum. O que determina o maior risco desse LDL, do colesterol? Quer dizer, primeiro colesterol, vamos pensar o colesterol. Então, pensando no colesterol, existe o LDL, que é o considerado que pode participar mais dos processos de formação das placas ateroscleróticas, e o HDL, que é considerado protetor, né? Embora em algumas condições isso aí possa até mudar em condições patológicas, mas, em geral, é assim. Então, o que determina se esse LDL vai oxidar e participar dessas placas ou não é a forma como ele está, se ele tem mais risco de se ele tem mais APO A ou mais APO B. Uhum. Então, por isso que a gente dosa. O que são essas APO? São as apoproteínas que revestem a parede dessas lipoproteínas, das moléculas lá, e que determina se aquilo lá vai oxidar mais ou menos e formar mais ou menos placa. Então, na hora que você olha, pensa em APOA e APOB. Então, não adianta você tem que olhar APOA, APOB, LDL, HDL, triglicérides. Então, a gente já tem um conjunto. E ainda olhar isso e olhar a pessoa. Se a pessoa é muito inflamada, se ela tem síndrome metabólica, se ela está descompensada, se ela tem outras doenças inflamatórias. Então, você vai avaliar isso, esse conjunto.
Porque só você olhar o colesterol sozinho e nada é a mesma coisa. Igual aquele menino lá do biscoito Oreo, né? Você comeu Oreo, o colesterol dele abaixou, o LDL dele abaixou mais com Oreo do que com
ele publicou um estudo dele mesmo.
Dele mesmo. Olha,
eu estava fazendo cetogênica, aí eu comi o biscoito Oreo, mudou. Olha só, baixou, o Oreo baixou meu colesterol.
16 biscoitos por dia fez o colesterol LDL dele abaixar mais do que estatina. Eu até brinquei lá no Instagram com um dos meninos aí que postou esse negócio. Eu falei, gente, não dá ideia não, porque tem uns nutricionistas aí que gostam de prescrever doce de leite de Petrino. Se os nutricionistas verem isso, eles vão começar a prescrever agora Oreo com doce de leite.
O menino vai infartar com colesterol mais baixo, né?
Exatamente.
Ô, gente, esse colesterol ele é muito baixo fosse garantido. Eu assisti a aula dele, ele é sensacional. Até tirei foto com ele no congresso, ele é muito engraçado, menino. Gente, novinho, né? 25 anos.
Novinho, ele é estudante de medicina ainda?
É sensacional, muito legal.
Mas, enfim, cara, né? Eu achei esse estudo
dele... Para mostrar realmente o mecanismo, né? Isso aí que a gente está falando, que quando você está usando, vai subir. Mas não quer dizer que ele está alto, que você tem que analisar o contexto.
Exatamente. Né?
Então... Esse caso específico que você está falando, Luciana, desse paciente, ele tinha síndrome metabólica, correto? Uhum. E aí, os pacientes que você vê que tem alguma saúde do coração que precisa de atenção específica, qual relação com síndrome metabólica? São todos, a grande maioria, minoria?
Maioria. Olha, eu vou te falar, se você me pedir para lembrar de algum que não tinha... Eu vou ter muita dificuldade para lembrar qual que não tinha. Porque muitas vezes tem aquela questão do pessoal pensa em síndrome metabólico, pensa na pessoa obesa. E aí tem um falso magro, a pessoa que tem gordura visceral. Então, realmente, assim, cada vez mais a gente fica muito ligado nessa questão da resistência insulínica que está relacionada com a síndrome metabólica mesmo. Mas eu acho que é a chave de tudo, né? Que é a questão da insulina mesmo, da resistência insulínica. Então, a maioria das vezes, isso acontece mesmo. Então, é difícil lembrar de um que não tem, ou que não tivesse.
Todo mundo hoje está chegando para a gente com síndrome metabólica, né, Lu?
É, exatamente.
É o mal do século, gente. É o mal do século.
E do ponto de vista da alimentação, Luciana, o que você julga hoje de alimentos que são os maiores aliados da saúde do coração?
Boa pergunta. Então... Pois é, porque a maioria dos estudos ficam muito direcionados para a dieta do Mediterrâneo, e fica lá a questão dos óleos, do óleo, do peixe e tal. Mas cada vez mais, olha que interessante, a gente vai vendo cada vez mais evidências das gorduras boas, saudáveis, digamos assim, que ajudam do ponto de vista da aterosclerose. Então, a gente tem estudos mostrando redução de placa aterosclerótica com EPA, que é um que vem, é um dos derivados que está uma das partes do ômega 3, digamos assim. Sim. Então, então eu penso cada vez mais nas gorduras boas, nas gorduras saudáveis, ricos em EPA, se for pensar assim. Só que a gente tem uma unha, dentro desse universo tem várias fontes de boas gorduras. E aí, eu acho que até a Maria Vitória pode até pensar, falar mais ainda disso aí, estudando...
Mas é bom que você chegou num gancho importante, porque quando fala em gordura, MV, há décadas tentam demonizar, por exemplo, a gordura saturada. Mas quando a gente vai ver os maiores níveis de evidência, a gordura saturada ou é neutra ou promove, tem um fator protetor cardiovascular, né?
Exatamente. O pessoal usa muito o mecanismo, né? O pessoal adora um mecanismo. E o mecanismo que era utilizado até então, né, que ainda é utilizado, é que gordura saturada faz mal porque aumenta o colesterol. E a gente sabe que colesterol é um evento substituto, isso não é um desfecho primário. A gente não quer saber qual que é a cor do colesterol, se ele é branco, vermelho, se ele está alto ou baixo. A gente só quer saber se a gente vai viver mais e viver melhor. Então, se meu colesterol está alto, está baixo, eu não quero saber. Eu quero saber se ele vai me prejudicar, ele vai causar infarto. Né? O colesterol alto vai me prejudicar? A gordura saturada vai causar alguma coisa que eu vou infartar? Eu vou ter um AVC? É isso que a gente quer saber. Eu não quero saber que cor que ele é, que tamanho, que altura que ele está. Entendeu? Então, realmente, a gordura saturada pode fazer o colesterol subir? Pode. Só que a gente já sabe que o colesterol que sobe, geralmente, com a gordura saturada, é o colesterol bom, é o HDL... né? É o, as apolipoproteínas A1, que estão ligadas no HDL. E quando a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, com mais gordura saturada, o que acontece é uma mudança do perfil lipídico, que sim, o colesterol total pode subir, só que ele vai subir melhorando. Ele vai subir melhorando o HDL. Quando ele sobe, e o LDL sobe também, geralmente o que sobe? São as apolipoproteínas do tipo A, né? E diminui a do tipo B, que realmente é aquela parte oxidada do colesterol. Porque o LDL também, sozinho, ele não é um vilão. Porque o LDL, para ele fazer mal, ele tem que estar oxidado. E você tem que estar inflamado. Para a parede do endotélio estar inflamada. Porque aí a parede do endotélio estando inflamada, o colesterol oxidado consegue penetrar. Tô falando bobeira aqui, ó?
O tal do rótulo gera confusão, né? LDL, colesterol ruim. HDL, colesterol bom. Isso não tem bom.
Não é bem assim. Era aquilo que a Luciana estava falando. A pessoa, para poder ter um evento cardiovascular, você tem que ter um conjunto de coisas ali dando errado. Então, primeiro, a pessoa tem que estar inflamada. Ela tem que ter resistência insulínica e inflamação. Comendo solta ali, né? Aí, o que mais que ela tem que ter? Ela tem que ter o perfil lipídico.
Geralmente, hipertensão. Às vezes, outras questões. Condição hereditária.
Diabetes ou pré-diabetes, né?
Pré-diabetes, metabólica, hipertensão. Ou mesmo a própria condição hereditária. Infelizmente, realmente, a condição genética, ela manda muito mesmo.
Manda muito.
Assim, a família. Mas assim, existe a epigenética, que é a capacidade da pessoa mudar o contexto. Que a epigenética, você consegue mudar como que aquele gene vai ou não se manifestar.
As pessoas têm medo da gordura, porque começou essa falação sobre gordura lá na década de 70, muito influenciado por indústria alimentícia, que estava querendo vender margarina, que estava querendo vender óleo artificial, né, esses óleos vegetais refinados. Inclusive, a gente sabe que o óleo de milho tem ensaio clínico maravilhoso, um ensaio clínico com mais de 400 pessoas, que foi feito na década de 70 com óleo de milho, mostrando que o óleo de milho reduziu o colesterol. E até hoje eles vendem óleo de milho com essa falácia do óleo de milho. É bom porque reduz o colesterol. Realmente reduz o colesterol. Só que as pessoas do grupo que estavam tomando óleo de milho lá no estudo estavam morrendo mais. Estavam infartando mais. Com colesterol mais baixo, cara. Então é mesmo efeito óleo, né? O óleo também diminui o colesterol. Mas se você vai viver mais, eu não sei. É outro papo, porque se o papo for colesterol, então você come Oreo, come biscoito recheado aí, né? Se você tá preocupado só com colesterol, você come Oreo e óleo de milho. Agora, se você vai viver mais, eu não sei. Porque o que a gente tem visto, né, aquele estudo maravilhoso, aquele do Lipid Levels, que foi feito com 136 mil pessoas lá nos Estados
Unidos.
Durante
5 anos, né?
Durante 5 anos, 136 mil pessoas que chegavam infartando nos hospitais. Na hora que eles levantavam os exames, né, as pessoas estavam infartando. 75% das pessoas que infartam tinham colesterol baixo ou normal. Mas o que elas tinham em comum? Síndrome metabólica, HDL baixo, LDL normal, mas o triglicérides estava alto, inflamação.
E gordura visceral.
Gordura visceral, que é o que mais causa mais inflamação ainda, né?
Então, agora, gente, também... A gente tenta criar essa, plantar essa sementinha, sabe, Luciana, para perder o medo do colesterol e da gordura, mas também não quer dizer que quanto mais, melhor, né? Então, na sua prática clínica, quanto de colesterol seria um alerta para investigar mais?
Pois é, eu, de uma forma geral, assim, o 300 de total, você tem que olhar. Aliás, o certo é dissecar todos os pacientes.
Tudo.
Dissecar esses exames. Você sempre analisar de uma forma e analisar o contexto individual de cada um. Avaliar o risco cardiovascular individual de cada um, para ver o que precisa. Ah, eu vou sair dando estatina para todo quanto é menino de 20 anos que corre, que faz cetogênica? Só porque o colesterol, né? Analisando como individual, né? Agora, também, às vezes, eu não vou deixar esse colesterol correr solto, principalmente se a pessoa tem um histórico familiar. Por exemplo, o meu caso, eu tenho um tio que morreu com 32 anos de infarto. Então, eu não preciso deixar isso para lá, correr solto, assim. Mas não necessariamente eu vou para a estatina, que vai ser a minha ferramenta para isso. E, de uma forma geral, quando você melhora a resistência insulínica, acontece isso, como a Maria Vitória falou, né? Você tem uma redução da ApoB, um aumento do HDL, aumento da ApoA. Então, tem uma certa relação da ApoB com a insulina. De uma forma, a insulina estimula a ApoB. Então, isso de uma forma geral. Vou falar, todo mundo tem essa resposta? Às vezes, não. Mas, em geral, sim. Mas, quando não tem, a gente sempre tem que tentar entender o que está acontecendo. E, às vezes, é uma pessoa realmente mais inflamada, com risco realmente familiar mais alto. E quando a gente fala de inflamação, você fala assim, mas que inflamação? Eu não estou inflamada, não estou sentindo nada. Né? E, às vezes, a pessoa não tem que estar sentindo nada. Estou ótimo aqui, uai, estou ótimo. Só que é justamente essa inflamação subclínica, que a gente avalia realmente a partir de exames laboratoriais. A pessoa acha que está ótima, mas os exames estão todos inflamados, marcadores de fase aguda, alterados, PCR muito alto, ferritina muito alta, homocisteína alta, então está tudo alterado. E aí depois a pessoa não entende, uai, como assim, por que que eu infartei?
O padrão se segue, né? Em linhas gerais, esses marcadores tudo fora da normalidade, HDL baixo, triglicérides alto, hemoglobina glicada ali também alta, então a resistência insulínica sempre está pairando ali os pacientes, né?
Exatamente, sempre está. Muito difícil um paciente, por exemplo, com triglicérides, é quase cruel falar, mas assim, geralmente triglicérides alto é falta de dieta.
Carboidrato que aumenta.
Então,
só
assim,
em casos assim, só quando a pessoa está fazendo dieta cetogênica terapêutica, que ela está suplementando muita gordura, é que pode acontecer da gordura na dieta aumentar o carboidrato. Mas é muito raro e só acontece em dieta cetogênica terapêutica. Se a pessoa, geralmente, triglicérides alto que a gente vê aí, é carboidrato na dieta.
Exatamente. Eu ia chegar nesse padrão agora, nesse ponto, porque é comum a gente ver, Luciana, e IMV também recebe essas perguntas, um indivíduo está com triglicérides alto, HDL baixo, a glicose está descompensada e pergunta como eu posso melhorar. Na verdade, se a gente pensar o contrário, o que piora tudo isso é o estilo de vida. Uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, sedentarismo, e a genética influencia é pouco, né? Mas influencia, então o estilo de vida é que piora tudo isso, né? Entre aspas, a solução é simples, mas poucas pessoas estão dispostas a melhorar o estilo de vida, né?
Exatamente, é verdade. Então, é bem isso mesmo. Então, de uma forma geral, a gente melhora. Eu vou falar assim, mas tem uma fala que eu até falo, que realmente o coração, ele é meio ingrato, sabe? Tem hora. Em alguns momentos, ele é um pouco ingrato. Você acha que está fazendo tudo certo e ainda assim acontece alguma coisa. Assim. Então, então, assim, ele é... Por isso que, assim, o cara todo certinho, faz dieta, faz atividade física, mas, assim, alguma coisa não está bem. Então, é a hora que a gente... Por isso que a gente tem que ter um olhar a mais para buscar as particularidades e tentar que vai muito além do que o corriqueiro. Então, mas em geral, sim. Em geral, melhora, sabe? A maioria das pessoas, Maria Vitória mesmo é uma, né? Que tem o menor medo disso.
MV,
algumas situações são um pouquinho ingratas, sabe? Às vezes.
O que você acha dessa afirmação, MV? Triglicérides alto é falta de vergonha na cara.
Eu acho assim que cruel, é falta de vergonha na cara quando a pessoa tem informação. Quando a pessoa sabe e não faz nada para mudar. Ela já sabe que ela tem que fazer uma dieta low carb, a pessoa já foi instruída por um profissional de saúde, né, que ela tem que melhorar essa questão do carboidrato na dieta para poder baixar o triglicérides, e aí a pessoa não faz nada. Eu nem diria falta de vergonha na cara, eu acho que é uma falta de responsabilidade consigo próprio. Né? Porque o que acontece hoje é muita gente que está interessada em melhorar, a gente vê pacientes que querem melhorar e pacientes que fazem tudo que o médico manda, só que o paciente é muito mal orientado. Entendeu? Aí o médico depois, o nutricionista, não sabe por que que o paciente volta, ou então ele nem volta muitas vezes, e não melhora nada, ele volta diabético, ele saiu do consultório diabético, volta diabético e fez tudo que você mandou. Mas por quê? O paciente foi mal orientado. Então chega um paciente com triglicérides alto, você vai mandar ele comer banana com aveia? Você vai mandar ele comer pão integral com suco de laranja? Você não vai resolver o problema dele, porque ele está provavelmente com resistência insulínica.
Porque às vezes a vergonha na cara não é só da pessoa, né, tadinha? Porque às vezes a pessoa não sabe.
Sabe?
Às vezes a vergonha na cara é do profissional que não falou com a pessoa.
Que não falou, não estudou, entendeu? E ainda fica nas redes sociais falando que low carb é moda, que isso que faz mal, que não tem nada disso, que você pode comer de tudo um pouco. essas coisas que a gente escuta por aí, né? Então, eu acho assim que é falta de vergonha na cara quando a pessoa sabe que ela tem que mudar e não muda, nada, né? E não faz nada. Porque tem muita gente que tem triglicérides alto seguindo o que o nutricionista mandou, bonitinho lá, comendo sua banana com aveia todo dia, suquinho de laranja, comendo pão integral, tomando óleo de caramba.
Fazendo tudo certo, né?
Eu vejo isso direto. Chega para mim direto, pessoal, fala assim, não, eu tô fazendo tudo que minha nutricionista mandou e não melhoro.
É verdade.
Não vai melhorar, a orientação tá errada, né?
Exatamente.
Luciana, quais são os sinais de alerta para, enfim, problemas cardiovasculares?
Nossa senhora, coração, que nem eu falei. Quem vê cara, gente, infelizmente não vê coração, não vê. Então, não vê mesmo. E aí o coração é ingrato.
Nada, é ótimo, hein, pra você. Coloca o slogan lá no seu Instagram. Quem vê cara, quem vê não, cara vê,
não
coração.
Vê coração. Bom, porque infelizmente, assim, não, realmente, o coração é um pouquinho ingrato. Então, às vezes a pessoa igual faz assim, ela tá comendo, fazendo tudo que a nutricionista falando, igual a Maria Vitória falou ali, ó. E ainda assim, não tá legal. Então, realmente, acontece isso mesmo, né? Então, assim, as pessoas acham que tá tudo bem, mas não necessariamente está. Então, é bem isso mesmo. Então, acho que sim. Eu penso que a pessoa ter uma sensibilidade maior para isso, e olhar, e checar, e analisar, e a qualquer sintoma, cansaço, dor no peito, procurar e tentar e fazer exame, não deixar passar batido. Ah, porque eu realmente estou estressado, estou ansioso. Sim, mas estresse para mim é fator de risco. Ansiedade é fator de risco. Ah, porque eu não estou dormindo. Pior ainda.
O cortisol vai lá nas alturas.
Não estou dormindo. Pior ainda. Então, assim, seu risco está maior ainda. Ah, porque eu tive isso e aquilo. Ah, realmente, tudo que teve é fator de risco. As doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Então, você tem que olhar.
Você já viu pessoas magras com doenças cardiovasculares?
Não é demais dar conta, infelizmente.
Porque a gente tem tendência de achar que é só o gordinho que se ferra, né? E eu tô vendo cada dia mais aí pessoas magras, diabéticas, com resistência insulínica. A pessoa que você olha para ela assim, você não imagina que ela tá toda ferrada. E na hora que você vê os exames, você quase cai de costa. Você tem visto isso, pessoas magras com problemas cardiovasculares, Lu? Por causa desse tipo de alimentação?
Infelizmente, acontece demais da conta. Por quê? Porque a doença cardiovascular, gente, ela é uma doença inflamatória. Então, nem sempre, claro, ok, a obesidade é uma condição que inflama, claro, com certeza. Mas não quer dizer que a pessoa está magra, que ela não está inflamada. Então, a condição inflamatória, ela vai muito além. Então ela precisa ser analisada com cuidado mesmo. Então...
A gente ouve muito isso, assim, ah, eu sou magro, eu posso comer de tudo. Ah, eu tenho um primo que é magro de ruim, ele pode comer de tudo. Aí você vê a pessoa, muitas vezes a pessoa fala assim, eu até vi uma pergunta aqui agora, a pessoa fala assim, ah, eu preciso ganhar peso, eu preciso comer de tudo, porque eu quero ganhar peso. Você vai ganhar uma doença, dependendo do que você comer.
Exatamente. Existe o magro de ruim, mas também MV, tem a gente fala muito com atleta aqui, é muito comum a gente ver atleta, né, que se exercita muito, tá no peso ideal, mas, cara, tá com a gordura no fígado, a glicemia tá descompensada, a pressão também tá alta, isso é comum acontecer e é fator de risco, né, Luciana?
Exatamente, com certeza. Ô, gente, a inflamação, como eu tava dizendo, assim, a inflamação subclínica, nem sempre ela é tão visível assim. Então, ela vai muito além. Então, a pessoa realmente, às vezes, não dorme absolutamente nada. Ela tem uma péssima qualidade de sono. Quando eu falo, ela tenta dormir, mas ela não consegue. E isso tem que ser avaliado, tem que ser colocado em conta, sim. Né? Quando a gente fala em estilo de vida, não é fácil equilibrar esse estilo de vida todo que a gente preconiza, que é o ideal. Então, vai muito além, então, disso tudo. Até, então, você vai pensar... controlar até os seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem te trazer um estresse oxidativo que vai muito além, te tirar seu sono, te deixar mal, te inflamar, te levar a uma taquicardia, te levar a uma palpitação, te levar realmente a eventos cardiovasculares. Então, geralmente, os eventos cardiovasculares sempre acontecem após alguma situação muito ruim que precedeu a vida da pessoa. E muitas vezes essa situação ruim de vida pode ser uma infecção, pode ser a morte de um ente querido, né? E essas condições, elas têm que ser cuidadas com muito carinho.
Então, olha essa... só, a doutora Luciana, desculpa interromper, falou algo muito importante aqui agora, tá? Há pouco tempo, há alguns meses, a gente fez uma live aqui com Janaína também, Luciana, falando sobre o tratamento metabólico para o câncer. E eu me lembro muito bem que a Janaína falou, olha só, é comum acontecer depois de um evento muito forte, exatamente o que você falou aqui, um trauma muito forte emocional, alguns meses depois aparecer um câncer. E ela vê isso corriqueiramente. E a doutora Luciana falou exatamente a mesma coisa agora com o evento cardiovascular. Então, controlar níveis de estresse, pensamento, qualidade do sono, né? Tentar ter um estilo de vida mais tranquilo é fundamental para a boa saúde geral, né?
Exatamente. Então, assim, cada vez mais a gente pensar realmente na qualidade de vida, planejar o seu dia, planejar a sua vida, pensar como ela pode ser melhor. Claro, às vezes, para pensar nisso tudo, você até estressa, mas é importante. Então, a gente estava aqui, eu estava falando, conversando com o André, nossa, eu tenho que me organizar. Então, isso é importante. Tem que me organizar para ter o meu canal de YouTube também e tudo mais. Então, isso é importante. Esse planejamento, ele é fundamental para a vida e para a saúde. Porque é através desse planejamento que a Maria Vitória, então, né, a Maria Vitória, não sei se ela já contou toda a história dela, mas a mulher é especialista no planejamento. Não é? Sim.
Quem segue aqui o Atletas Low Carb, não só o perfil dela, já sabe a vida da Vitória toda.
Já contei um bocado que já. Eu, quando eu descobri low carb, foi justamente na época que eu mais estava correndo, corria muito, eu treinava 100 km por semana e não emagrecia nem a pau, ficava inchada, uma barriguinha que me incomodava, estava com ovário policístico, estava com permeabilidade intestinal, minha vida estava um inferninho, assim, sabe? Sabe aquelas coisas que você cheia de dor, mas você fala assim: ah, isso é assim mesmo, ah, eu vou levando, eu tô bem, não tô doente, não, porque toda corrida que eu ia, eu rapava um troféu. Entendeu? Então, eu falo assim, ah, tô bem, quem que vai me falar que eu tô doente? Tô ganhando corrida, como é que eu tô doente? Foi até eu lesionar. Na hora que eu lesionei na maratona, a lesão não melhorava nem a pau. A lesão não melhorava e eu só inflamada. Foi quando eu voltei na Jana, né? E aí ela entrou com cetogênica. Eu fiquei 8 meses parada, a lesão não melhorava. Quando eu comecei cetogênica, com 1 mês, a inflamação desapareceu. Com 2 meses, eu já tava correndo de novo. Impressionante. Então, eu estava reduzindo resistência insulínica mesmo treinando muito, assim, tomava maltodextrina na garrafinha, eu fui só me arrebentando, farinha de trigo, macarrão, que é esse prato de macarrão gigante, toda semana tinha pratão de macarrão antes do longo, era um inferno.
Então, é isso tudo conta. Então, e você buscar isso, esse equilíbrio de todos esses pilares relacionados à saúde de uma forma geral, são fundamentais. Então, assim, a alimentação é fundamental, mas seu estilo de vida, atividade física, sono, espiritualidade, seus
olha só, eu anotei aqui agora, Luciana, no seu, na sua prática, no seu, enfim, no seu meio, no que você trabalha hoje, quais são os principais hábitos que você julga ser importante para uma boa saúde cardiovascular?
Nossa Senhora, eu vou te falar que eu olho esse.
Fale.
Virou para mim, virou a médica 360. É mais ou menos isso. É 360 mesmo. É fácil mudar 360 graus? Não é fácil, não. Mas a gente vive para isso. É o objetivo da vida, é melhorar, né, gente? Tem que melhorar na vida. Então, essa melhora acontece de um dia para o outro? Não. Mas, assim, pelo menos você tem que buscar uma coerência, uma verdade, buscar o que você acha que é melhor, e cada dia que passa eu vejo essas estratégias de baixo carboidrato como cada vez melhores. Será que é o melhor para todo mundo ter que fazer cetogênico? Não, não necessariamente, não é para todo mundo. Tem gente que não precisa, não precisa ser radical em todo mundo, são situações, estratégias. Agora, o que precisa olhar? Tudo isso, gente, por quê? Eu tenho paciente que já faz dieta direitinho, que já faz atividade física direitinho, mas que não dorme bem, mas ele tem que cuidar do sono, que é estressado, que ele ainda não conseguiu organizar a vida no contexto de estresse, de manejo de estresse, né? Então, isso aí conta demais. às vezes até mais do que as... Porque nesse paciente que já faz atividade física, já faz a dieta certinho, ou então às vezes ele não está não tá com os pensamentos adequados, o que adianta você fazer isso tudo e ser um pessimista, só vir com pensamentos ruins?
Ficar reclamando o tempo todo.
Um quadro de ansiedade. O importante é ser feliz, né? Então, eu penso que a gente tem que estar cuidando do todo. Assim, aí eu sou perfeita? Ninguém é, gente. Ninguém é. Mas é esse o objetivo da vida, né? Então, assim, eu sou gratíssima até pela oportunidade de ser médica, porque o que eu aprendo com os outros, na vida dos outros, né? E até com o sofrimento, infelizmente, dos outros também, né? Isso aí a gente cresce, né, MD? Quem mexe com pessoas tem uma oportunidade ímpar de crescer.
É muito legal ter esse contato, né, de consultório, é muito bacana.
Luciana, a gente falou do seu caso aí do câncer, do paciente que estava diabético, mas sobre hipertensão. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão. E aí você já viu algum caso de remissão?
Olha, eu já vi alguns casos, eu falo assim, vou falar, o paciente que é muito hipertenso mesmo, não necessariamente, mas eu já tirei muito remédio. A gente tira muito remédio. Muitas vezes o paciente que é hipertenso mesmo, porque a gente tem hipertensões que são de causa endócrina, que são realmente hereditárias. Então, não tem jeito. Mas, ó, a cada 10 quilos de peso, isso eu sempre falo, a cada 10 quilos de peso perdido no paciente obeso, é um remédio de pressão que a gente tira. E isso é fato. Isso aí não é só para quem é low carb, cetogênico. Isso aí está na diretriz. Uhum. Então, a atividade física, a caminhada, ela também ajuda na redução da pressão arterial. Então, a atividade física introduzida na vida de um sedentário pode ser suficiente para tirar mais um remédio. E assim por diante. Então, já vi sim, principalmente nos pacientes que estavam hipertensos em secundários a uma condição metabólica. Sim, já vi sim, deixar de ser hipertenso. E com o decorrer da vida, acontece isso também, a pessoa melhora de vida, fica menos estressada, dorme melhor, maneja o sono, e aí melhora a hipertensão. E aí é simples assim, vai sobrando remédio. Como que sobra remédio? De repente a pessoa vem, não, tá ficando baixa a minha pressão. Tá muito baixa a pressão, aí você tem que tirar o remédio, porque tá baixo. Né? Então, cada vez mais a gente vai avaliando isso e a gente tem cada dia mais também ferramentas para analisar isso. Né? Tem um exame muito interessante que eu passei a fazer no consultório que chama velocidade de onda de pulso. Essa velocidade de onda de pulso, você calcula a velocidade da onda da pressão desde a aorta até a pressão arterial periférica. E você estima a rigidez arterial. Então, é nítido. O paciente que está mais estressado, ele tem uma rigidez arterial maior. E, às vezes, essa condição melhora na hora que a pessoa melhora de vida no geral, entendeu? Também. Olha. É super, super interessante. Quer dizer que o estresse, de fato, tem muito impacto nisso também. Então, gente... Não adianta você olhar uma coisa só, você tem que olhar tudo.
É tão importante, né, que eu vejo que isso é tão subestimado. Duas coisas que são muito subestimadas, que é o estresse e o sono, né? Então, muitas vezes, quando o indivíduo tem uma vida de forma crônica, com muito estresse e pouco sono, o problema chega, às vezes, é tarde demais. Então, cuidar da qualidade de vida no dia a dia é muito importante também. Não é só sobre comida e atividade física, isso também, mas não é só, não é?
Não é só. Exatamente. É, gente, eu acho que é o segredo da vida. A gente buscar melhorar, né? E buscar uma coerência em tudo que faz, né? Achar o seu melhor, né? Onde você fica melhor, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que a chave não é tão fácil assim, o caminho. Tem um caminho tortuoso, tem escolha.
É preciso esforço, né?
E a gente vai errando e acertando. Eu falo muito isso. As pessoas falam assim, nossa, Mivê, me conta seu segredo. Como que você consegue viver sem abrir as sessões? Como é que você consegue ser tão disciplinada? Eu falo assim, gente, primeira coisa, toda vez que você cair, você levanta.
Exatamente. Você sabe.
Não erra, não. As pessoas pensam que eu, André, você, Janaína, todo mundo que faz low carb, as pessoas pensam que a gente não erra, que nós somos perfeitos. Né? Hoje a gente erra menos, com certeza. A gente chega num padrão que a gente praticamente quase não erra. Mas nesse caminho, até ter esse nível de maturidade que a gente tem hoje, a gente errou muito. A diferença que separa quem consegue chegar lá de quem não chega é que a gente não desiste, a gente erra e continua.
Jacó, como diz, vocês falam assim, errou, fez errado, chutou o balde no final de semana, começa a segunda-feira como se nada tivesse acontecido.
Volta, levanta, arruma o cabelinho, sacode a poeira, não aconteceu nada não.
Ninguém viu,
vambora. É isso.
Vai, uma hora você consegue.
Não, eu acho tão engraçado que você tem esse perfil, né, das pessoas que fazem, erram, larga tudo, acham que são incompetentes, isso não serve para mim, e larga. Depois fica reclamando que não melhora nunca. E você tem um outro perfil que eu acho muito engraçado, as pessoas me procuram, né, pedindo ajuda, aí as pessoas falam assim, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu falo assim, velho, você é igual a pessoa que nunca jogou na loteria e quer ganhar. Eu acho que eu não vou conseguir. Fala, mas você nem tenta, e se você não conseguir? E aí, o que vai mudar na sua vida? Isso, mas e se você conseguir? É porque a pessoa pensa o seguinte, não, eu não posso errar. Na verdade, quando a pessoa fala assim, eu acho que eu não vou conseguir, na verdade é que ela tem medo de errar. É que ela acha que ela tem que ser perfeita o tempo todo. Como ela sabe que ela não vai ser perfeita o tempo todo, no primeiro insucesso ela fala, tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir. Fala, mas não é que você não conseguiu, você ainda nem chegou lá. E você só errou a primeira vez, cara. Igual menino andando em bicicleta, criança aprendendo a andar. Você cai umas 20 mil vezes até aí, né? O problema é que a pessoa acha que ela tem que ser perfeita e parece que vai ser uma grande vergonha para ela. Ai, meu Deus.
E eu vou te contar um segredo. A verdade é que a vida tem que ser um equilíbrio. Então, até rir demais oxida. Se você rir demais, você oxida. Você não pode. Se você só rir, não vai.
Me conta a terra do riso, onde que a gente vai rir demais? Me conta.
E para começar, se tudo ficar só bom, você vai perder o parâmetro. Você não vai saber mais. Você vai
a vida fica sem graça. Aqui em Belo Horizonte tinha uma menina aqui que ela ganhava todas as corridas. Todas. A menina era ótima. Eu ficava sonhando, assim, gente, nossa, um dia eu queria correr como ela. Mas eu comecei a reparar que toda vez que ela ganhava uma corrida, era tão normal que ela nem sorria. Ela ganhava a corrida e foi assim, ganhei mais um. Exatamente. E eu falava assim, nossa, velho, eu queria correr que nem ela. E a menina, ela corre, ela ganha mais uma. Ela nem ria, ela nem sorria quando ela ganhava uma corrida. Tipo, eu era normal, assim. Que chato.
Olha só, a MV falando, tem gente que tem dessa mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir, olha só. Basta você estudar um pouquinho, ver os estudos que tem o placebo, que o placebo é melhor do que o outro grupo, que a forma como você pensa vai influenciar muito nos resultados que você tem. Então, antes de iniciar uma jornada, se você acreditar muito que não vai ter sucesso, é muito provável que não tenha. Então, numerosos estudos mostram isso, tá? Então, não é só sobre ser otimista. É sobre, se você for pessimista, a chance de não funcionar é grande, tá? E MV, Yasmine, aqui no Instagram, muito nutri falando para trocar a manteiga pelo óleo de soja. Isso é muito comum, né, MV?
Oh, é exatamente aquilo que a gente estava falando lá no início da live, gente. É essa parada do medo do colesterol. As pessoas acham que a gordura animal faz mal porque a gordura animal aumenta o colesterol. Só que mal sabem elas a importância que o colesterol tem no nosso organismo, né, Lu? Conta para as pessoas o que o colesterol faz no nosso organismo. Gente, conta, por que ele é importante?
A gente precisa de gordura para, primeiro, as gorduras são necessárias para formar a parede das células. As suas células, todas elas têm gordura. Elas constituem a bainha de mielina dos neurônios. Então, para começar, que o ser humano precisa de gordura. Colesterol, de uma forma geral. Então, assim, não tem como você precisa disso. Então, ele é fonte de hormônios. Então, muitos dos hormônios que a gente precisa, que te dão disposição, te dão energia, eles são produzidos a partir do colesterol. Uhum. Então, ele é matéria-prima para o colesterol. Então, você precisa, gente, você tem que raciocinar. Não dá para você pensar só nisso, você dá para você demonizar um
negócio olhar. Que é importante.
Olhar gente, só para isso.
Beleza. É só você pensar, põe seus dois neurônios aí para pensar, galera. Olha só. Põe o tique e o teca aí para raciocinar. Na natureza, nossa espécie tem 2 milhões e meio de anos que a gente vive aqui nesse planeta. não existe gordura vegetal refinada na natureza. Na hora que a gente já nasce mamando gordura saturada, insaturada, poliinsaturada no peito da mãe. As nossas mães não produzem óleo de soja. Nos seios das nossas mães sai gordura saturada, sai TCM, triglicerídeo de cadeia média, para fazer o neném entrar em cetose, para aumentar corpos cetônicos do neném. Porque, para quem não sabe, por que na dieta cetogênica a gente suplementa com TCM? Porque o TCM é uma das pouquíssimas coisas que já são absorvidas lá no estômago.
E o colostro, que é o leitinho mais gorduroso de todos, é o mais poderoso do ponto de vista imunológico. Exatamente. Que protege o nenenzinho nos primeiros dias de vida contra todas as infecções e tudo mais. E a gente até usa colostro hoje, às vezes, eventualmente, de outras formas, né? Para a imunidade.
Demonizar a gordura saturada, falar que óleo de soja, que margarina é melhor do que manteiga, é uma falta de conhecimento, assim, mas é absurda, é abissal a pessoa não ter uma noção minimamente histórica da evolução da nossa espécie. Entende? O ser humano é um animal muito mais carnívoro do que tudo, apesar da gente poder comer plantas, né? Quem faz dieta carnívora sabe o que eu estou falando, como é que o nosso organismo funciona quando a gente só consome as gorduras animais e as proteínas de origem animal. Quem faz carnívoro sabe o que eu estou falando. Eu estou morrendo de saudade de voltar para a dieta carnívora, que é simplesmente maravilhoso quando você fornece para o seu organismo a comida que ele evoluiu comendo. Que desde quando você nasceu, ele está querendo comer ela de novo e você está só dando farinha, farinha, farinha. Entende? Então, é muito
assim,
triste.
Agora, não dá para falar, por exemplo, um paciente que já teve um infarto. Esse paciente...
Aí é outro papo, né?
É outro papo. Ele já teve um infarto. O risco cardiovascular de uma pessoa que já teve um infarto, que já teve um AVC, ele é automaticamente muito maior. Então, nesse paciente, eu vou ter que fazer de tudo e mais um pouco para tentar evitar que esses eventos, novos eventos aconteçam. Então, realmente, às vezes, a minha estratégia é completamente diferente de um paciente que nunca teve nada, de um paciente saudável, ou saudável entre aspas, que seja, né, que está com essa prática de dietética, que faz atividade física regular e tudo mais. Então...
Só para aproveitar o gancho aqui da gordura saturada, do óleo de soja, inclusive, MV, a gente fez aqui há pouco tempo, algumas lives, com uma enxurrada de evidência científica. Inclusive, teve um, cara, que poderia ser vendido como um curso. Só para aproveitar o gancho, para quem chegou aqui na live agora com a doutora Luciana, que é cardiologista, e a gente não está falando mal da gordura saturada, tem um conteúdo aqui, ó. Esse aqui, ó, Desconstruindo Mitos. Assista aqui também, manteiga ou margarina, tá? E tem aqui, ó, também, banha de porco, tá? Então, tem esses três aqui.
Teve uma aula de evidência científica lá, cara. A gente ensinou como é que vocês vão dar uma lida nos artigos científicos para vocês não caírem mais. Porque a gente pegou uma nutricionista que mostrou 3 ou 4, não sei, artigos científicos, segundo ela, provando que gordura saturada fazia mal. Só que eram artigos mecanicísticos, eram artigos lá da base da pirâmide. E aí nós fomos mostrando, a gente foi desconstruindo, né? Como que essa narrativa que é utilizada hoje, na verdade, é uma narrativa furada, cientificamente furada. Porque na base da pirâmide, né, são artigos ali mecanicísticos, são chutes teóricos que as pessoas dão e publicam em revista científica. E eu e o André, nós mostramos ensaios clínicos randomizados, nós mostramos meta-análise, revisões sistemáticas, mostrando que quando você vai para o altíssimo nível de evidência, que nunca conseguiram provar que gordura saturada faz mal, pelo contrário. Quando a gente pega as grandes coortes, elas mostram uma relação de associação inversa, que os lugares onde consome-se mais gordura saturada é onde tem menos eventos cardiovasculares, que é aquilo que a gente quer. A gente quer saber se a pessoa realmente infartou, se ela teve um AVC. A gente não quer saber se o colesterol dela subiu ou baixou. A gente quer saber se ela está viva ou se ela está morta, se ela morreu por causa daquilo. Então, as pessoas que falam mal da gordura saturada, que falam mal da manteiga, elas sempre incorrem nesse mesmo problema. Elas incorrem nessa questão de mecanismos, de falar, ah, a manteiga faz mal porque aumenta o colesterol, porque é uma coisa que não condiz com a realidade, que é o que a gente quer saber se a pessoa está vivendo mais e vivendo melhor. E tem vários estudos mostrando que o colesterol baixo ele está relacionado com risco de demência, com maior risco de infarto.
Declínio cognitivo.
Declínio cognitivo.
Existe uma condição hereditária que é a hipolipoproteinemia, que é o paciente que hereditariamente ele tem o colesterol muito baixo. Ele não faz, ele não fica com o colesterol alto. Ele não fica com o LDL mais alto. Tipo, o LDL dele fica sempre lá, 40, 50. Essa condição, os pacientes têm um risco aumentado de câncer.
Olha.
Provavelmente também, por quê? Justamente porque as lipoproteínas, elas têm um papel muito importante imunológico. Então, é por isso que seu colesterol, ele pode mudar em 30 minutos. Tipo assim, se você tem um evento estressor, você tem uma condição, ou uma condição inflamatória aguda, você solta tudo, você libera tudo. E aí você tem um aumento de colesterol, uma condição aguda. Da mesma forma que glicose aumenta diante do estresse. Então,
E muita gente não sabe, né, Lu, que o nosso fígado é que regula a produção de colesterol.
Também. 80%,
gente, 80% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Então, se você come mais, ele produz menos. Se você come pouco, ele produz mais. 80% do nosso colesterol é o fígado que regula. A gente já sabe, desde os anos 70 a gente já sabe disso. Ô, Lu, e me conta uma coisa aqui. Quando a gente fala de evento cardiovascular, todo mundo, a primeira coisa que as pessoas pensam é infarto. É infarto. Evento cardiovascular é infarto. Só que evento cardiovascular são vários eventos que podem acontecer, não é só infarto. É infarto, AVC.
Até porque infarto, infarto é o que é? Quando tem um desbalanço, falta oxigênio para irrigar um determinado órgão. Então, você pode ter infarto do miocárdio, que é no caso do coração, cerebral, intestinal. Você pode ter uma isquemia das pernas. Então, essa mesma condição, que é a condição de formar uma placa ou de obstruir uma artéria, essa obstrução da artéria pode ser pela placa que rompeu, formou coágulo, pode ser só o coágulo sozinho, aí só o coágulo que tem, não tem placa, ou pode ser espasmo. Uhum. Então, quando a gente fala de evento cardiovascular, é tudo que envolve tudo isso.
Pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? Não é só no coração.
Pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Uma condição, alteração circulatória, digamos assim. E aí você sempre precisa avaliar cada uma dessas situações que podem acontecer diferente, de diferentes formas. Ah, por exemplo, teve um paciente que teve uma trombose do braço, mas que foi por uma obstrução mecânica, porque ela tem uma alteração anatômica que alterou a condição... o trajeto da veia e fez o sangue não fluir de uma forma adequada. E outra coisa, uma coisa é veia, outra coisa é artéria, são diferentes.
Completamente diferentes.
Raciocínio totalmente diferente. Então, assim, quando a gente fala de evento cardiovascular, é isso tudo.
Tudo, qualquer lugar do corpo. O povo acha que é só o coração. O
evento cardiovascular é coração e vasos.
Semana passada, nós conversamos aqui com o Igor. O Igor, ele é angiologista e ele também faz low carb, descobriu low carb também, já trata os pacientes dele. E ele falou muito sobre o diabetes. Ele trouxe uma apresentação muito legal. Ele mostrou como que acontece a deterioração do endotélio, como que acontece a entrada do LDL oxidado. E ele estava falando muito essa questão do diabetes, né? Como que os pacientes diabéticos, a quantidade de amputações que ele faz, né, por causa do pé diabético, das infecções que acontecem e de eventos tromboembólicos, né, que ele lida muito com isso lá. A angiologia e a cardiologia têm uma interface, né,
muito grande.
E a gente ficou assim, impressionado, né, como que o diabetes é um fator de risco gigante para esses eventos, né?
Exatamente. E como ele é maltratado, né, do ponto de vista, assim, como os médicos às vezes ou a cultura de não cuidar, de achar que um pré-diabetes... Para mim, pré-diabetes, diabetes, gente, dá na mesma.
As pessoas nem sabem mais que o diabetes é doença. Quantas vezes no consultório você pergunta para a pessoa assim, você tem alguma coisa? A pessoa, não tem doença nenhuma, não. Aí você pergunta para ela assim, quais remédios que você toma? A pessoa, não, toma losartano, glifagem, não sei o quê. Assim, mas você não falou que você não tinha doença? Eu acho que você é diabético, pelo que eu estou vendo aqui. Você é diabético, hipertenso. A pessoa, tem um diabetes aí,
E já tem estudos mostrando que um paciente, mesmo com uma hemoglobina glicada, limítrofe ali, de 5,7, ele não está diabético ainda, ele está na beiradinha. Esse paciente, ele já tem inflamação vascular, ele já tem alteração microvascular, inflamação. Então, esse paciente também já está acontecendo nele. E o pessoal está organizado no processo. Acho que
projeto de diabetes... Meu projeto de diabetes, para poder entrar no projeto, a pessoa tem que ter hemoglobina glicada igual ou maior que 5,7. Você tem ideia? A gente pegou várias pessoas com glicada de 5,7, 5,8, que o médico falava assim, não, você está pré-diabético e tal, mas a pessoa não tinha noção do tanto que ela estava ruim.
Ela achou que ia entrar no grupo controle, né?
Nós pegamos 3 pacientes com retinopatia inicial, 3 já com retinopatia diabética, sendo pré-diabético. Se essa pessoa não tivesse a oportunidade, né, de participar do meu projeto, que a gente vai aplicar low carb, essa pessoa provavelmente podia evoluir para cegueira. Teve um paciente nosso que nós pegamos lá que já estava já com o comprometimento da sensibilidade dos pés.
Exatamente.
Sabe, gente, o diabetes é uma doença mutilante. É um risco muito grande que a pessoa está correndo. Muito grande. As pessoas não têm noção. É uma doença que ela vai te matando aos poucos. Ela vai corroendo o seu organismo por dentro. Ela vai te oxidando todinha. Vai fazendo seus tecidos perderem função. E vai tomando seu dinheiro todo. A pessoa vai morrendo o dinheiro dela todinha, assim, dando tudo para a indústria farmacêutica.
Exatamente. Impressionante. E quando a gente verifica, avalia, quando você vai no Metabolic Health Summit, que é o congresso que só fala disso, mas você avalia todas as vertentes e todos os benefícios que você pode ter quando você tem uma melhora metabólica, aí pronto, gente. Que você melhora Alzheimer, que você melhora com função cognitiva. Então, assim, não estou falando que a função cognitiva é só dieta. Claro que não. Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício, você tem que usar, né, o cérebro, né? Você tem que fazer exercícios para a mente, digamos assim, né, também. Mas, assim, quando você analisa o quanto melhorar a condição metabólica da pessoa, do ponto de vista da glicose, tratar a resistência insulínica, melhora tudo mais, aí pronto, muda tudo. E as pessoas, quando enxergam ou visualizam essa melhora nelas mesmas, aí elas ficam apaixonadas pela situação e realmente mudam de vida. Né? Faz, nossa, nunca mais vou mudar.
Só a gente olhar para
que é o caso da Maria Vitória, por exemplo. Eu não sei a história certa do André, como é que ele foi parar nisso, né?
André era tipo eu também, né, André? Você emagreceu quantos quilos, André?
36.
36 quilos, ele era bem gordinho. Eu emagreci 30, o André emagreceu 36. Você vê as fotos antigas do André? Pega uma foto sua aí, André, mostra para a Lu. O André era um cara que você olhava assim e você falava assim, não, esse camarada aí, coitado. Era igual eu também, olhava para mim e falava assim, não, essa menina aí não dá nada, não. O cara já mandou não sei quantas maratonas aí abaixo de 3 horas. Ano brasileiro.
Eu tenho alguns pacientes atleta, me vê, que eu tenho até mandado te procurar. Mandando te procurar para ajudar, porque também nessa condição do atleta, né? Então, assim, o quanto que a cetose, você não ficar dependente de carboidrato para correr, para fazer
demais.
Maratona, né?
Não, é outro nível, né? A gente poder usar gordura como a fonte principal de energia, não é gostoso demais. E eu estava até explicando aqui, teve uma pergunta aqui, né, falando assim, atletas de alto rendimento não precisa ser tão restritivo. Gente, atleta de alto rendimento é uma coisa, né? Aqui no Atletas Low Carb, a gente fala para atletas amadores, mas o atleta de alto rendimento, ele não precisa fazer uma low carb muito low. Ele não precisa fazer cetogênica. Ele não tem resistência insulínica, ele é um atleta de alto rendimento. Olha isso aí, Lu.
Eu tava bem gordinho.
Olha só. Tava bem inflamadinho. Tava bem inflamadinho. Agora, keniano. Aí, Lu, o que a gente fala, né? O atleta de alto rendimento, ele é magro, ele não tem resistência insulínica. Esse cara pode comer até cascalho, se quiser, até estanho derretido, esse cara pode comer. A questão é a seguinte, muitos desses atletas começam, depois de uma certa idade, a não ter tanta saúde, porque passaram...
A conta vai chegar.
A conta começa a chegar. Né? O cara, igual eu, isso aconteceu comigo. Eu não era elite, né? Mas eu era uma amadora que corria muito bem. Assim, para o nível amador, eu cheguei a correr 10 quilômetros para 41 minutos e cheguei a fazer 19,55 nos 5 quilômetros. Isso não é, eu não era uma atleta de elite, mas eu era uma atleta amadora muito boa. E estava me prejudicando, porque eu comia muito glúten, eu comia muita farinha, muito açúcar, maltodextrina, o dia inteiro tomando malto na garrafinha. A quantidade de carboidrato que eu comia naquela época era tipo 3 vezes a quantidade que eu como hoje. Hoje eu estou comendo 180, 200 gramas no máximo por dia de carboidrato, sendo que o meu carboidrato hoje é carboidrato de frutas e batatas. É isso. Eu não como grãos, eu não como cereais, né? Eu não como mais maltodextrina, açúcar, farinha de trigo, isso não existe mais na minha vida. Minha dieta hoje é paleolítica. É batata, banana, mandioca. É isso que eu como de carboidrato. Ou seja, é uma quantidade infinitamente menor do que eu comia antigamente, que garante ainda a minha saúde, né? E não precisa ser aquele absurdo de carboidrato que eu comia antes. E estou rendendo bem. Estou correndo bem. Então, assim, para um atleta de alto rendimento, gente, é outro papo. Tira porcariada. Tira açúcar, tira farinha. Deixa o cara comer o carboidrato dele, mas o carboidrato da natureza. Agora, quem a gente conversa aqui?
É verdade, né?
Comida de verdade. Agora, quem é que é o atleta que procura a gente, né, Lu? As pessoas que vão lá no seu consultório. São atletas de elite? São campeões olímpicos que vão lá te procurar?
Não. Olha só, quando o pessoal fala sobre atleta de elite, é importante ver... Eu dou um exemplo simples. Olha só, atleta de elite, de alto rendimento, tem resultados não naturais. Então, para resultados não naturais, recursos não naturais. E aí entra num campo de suplementação que vai fora da realidade. Só que quando a gente fala aqui, para 99% das pessoas que chegam aqui, são pessoas que não vivem do esporte. E aí você pode, sim, chegar no seu máximo, ter resultados fora da média, otimizando a eficiência metabólica, reduzindo excessos de carboidratos, ciclando carboidratos. Tem um exemplo aqui, ó, o Ramones, a gente chegou a fazer uma live aqui, Luciana.
O Ramones, eu faço disso.
Ele fez uma maratona 2 horas e 48. Ele foi em jejum, sem excelente carboidrato nenhum.
Fazendo dieta carnívora, ele fez 2 horas e 49. Entendeu?
É um tempo excelente. É o Medeiros, né? Eu acompanho o Medeiros, né? Porque ele é meu...
Medeiros também é outro exemplo. Você acompanha o Medeiros, você é a médica dele, né?
É.
Então, assim, a gente não precisa de carboidrato para correr. Todo mundo já sabe. Quem acompanha o Atletas Low Carb sabe que o carboidrato ele não é essencial nem para atividade física de alta intensidade.
É.
Mas, se a pessoa que não tem resistência insulínica, a pessoa que é um atleta de performance, quiser botar um pouquinho de carboidrato, pode. Agora, se puder ser um carboidrato de qualidade boa, um carboidrato da natureza, melhor ainda, porque aí você vai evitar inflamação, você vai evitar N problemas de permeabilidade intestinal, de ficar estimulando o seu sistema imunológico à toa, entende? Você vai ter uma outra qualidade de vida. Não pode nem comparar eu hoje comendo meus carboidratos da natureza com antigamente, que eu comia macarrão, vivia inflamada, quando eu lesionei, minha lesão não melhorava. Eu gripava muito fácil, qualquer longão que eu fazia, minha garganta já fechava. Entende?
É, então, uma coisa é certa, isso te ajuda em tudo, até do ponto de vista imunológico, você não adoece mais, você não fica inflamada. Se você tinha alguma doença inflamatória, que seja articular ou outras zigue-ziras, tudo melhora, né?
Melhora tudo, melhora tudo. Então, é isso que a gente tem que ter noção. Não é só quantidade de carboidrato, é qualidade do carboidrato e para quem. Porque as pessoas que procuram a gente hoje, né, Lu? São pessoas que estão praticando atividade física, que a gente chama de atletas, né? Todo mundo que começa a correr hoje, a gente chama de atleta, tá? Só que tem atleta que está com resistência insulínica, tem atleta que está obeso, tem, sabe? Então, a gente não pode tratar todo mundo com as mesmas recomendações do campeão olímpico.
Entendeu? É importante, MV, é importante você falar isso, porque até no meio da comida de verdade está surgindo extremismos. Quem vai para uma carnívora, cara, parece que é pecado comer carboidrato, uma fruta, uma raiz. Calma lá. Quem vai para um low carb, cara, fala mal da carne. Não, é preciso entender. E o que está na base, na premissa, atrás é comida de verdade, né? Cara, evita comida de mentira.
Quando a gente vem para uma estratégia low carb, carnívora, paleolítica, o que a gente está querendo? A gente está querendo, na verdade, aproximar o que a gente faz hoje do que a nossa espécie fazia na natureza. Quando a gente morava lá na natureza, o ser humano não falava assim, eu vou ser carnívoro, eu vou ser isso. Não, ele falava, eu vou comer o que tem aqui. O problema é que naquela época só tinha ou carne ou planta. Mas se aparecesse um sanduíche lá, ele ia comer.
Mas não tinha mercadinho nem iFood, né, MV?
Mas não tinha. Então, ele era aquilo que estava disponível no lugar onde ele morava. Então, a gente tem que ter essa noção, gente, de um estilo de vida. Ah, eu sou carnívoro, beleza, mas, pô, apareceu um negócio ali, um brócolis, sei lá. Não, vou comer, cara, comida. Isso não é um alcorão, entendeu? Apareceu umas frutinhas vermelhas ali, eu vou comer, porque se eu estivesse na natureza e eu achasse umas frutinhas vermelhas, eu ia comer. Entende? Então, a gente tem que ter uma noção do contexto, cara. E o ser humano não foi feito para correr maratona. A gente corre porque a gente gosta. Mas é natural? Não. Então, talvez eu tenha que comer alguma coisa, né? Que, por exemplo, batata. Batata é uma coisa que é comida de verdade, é super bacana. Só que a gente só passou a consumir batata depois que a gente dominou o fogo. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tenho que recorrer a uma batata, se eu quiser correr mais rápido, por exemplo, se eu quiser dar um tiro, chegar no meu limite, sabe? Mas é uma coisa que é um esporte que não é natural também para a nossa espécie, porque quando, antes da gente ter segurança alimentar, né? O que é segurança alimentar? Você ter certeza que você vai chegar em casa e a sua comidinha vai estar lá guardada na geladeira. Nenhum animal na natureza gasta energia à toa sem ter certeza que já tem a comida estocada. A gente não praticava esporte assim, de prazer, né? Ninguém corria maratona antes de ter certeza que ia chegar lá na sua casinha e a sua comidinha está lá. Ninguém gasta energia à toa na natureza. Então, a gente tem que entender todo esse espectro do ser humano, da nossa evolução, para a gente entender a nossa relação com a comida. Agora, na minha opinião, nada justifica a pessoa comer farinha, açúcar, nada justifica. Não é necessário. Nem para alta performance. Porque a gente já sabe...
A nossa briga é principalmente com os processados, né? Então, é exatamente isso. Você tirou o processado, já melhora demais a vida.
Já melhora demais.
Melhora a vida de qualquer pessoa.
Não é necessário comer essas porcariadas para ter alta performance. Não mesmo.
Luciana, estamos chegando na reta final. Eu só queria saber a sua opinião sobre o jejum. A prática do jejum intermitente é segura para a saúde do coração?
Penso que sim. Aliás, favorável, inclusive. Uma das... agora. Tem umas questões, só algumas pequenas ressalvas. Por exemplo, o jejum prolongado. Porque uma coisa é o jejum intermitente, outra coisa é o jejum prolongado. Então, eu já fiz jejum prolongado, faço direto intermitente.
Ah, direto, a Luciana está fazendo 5 dias de jejum aí. Direto, então, 5, 7 dias.
Qual que é a ressalva que eu vejo no jejum prolongado? Que o pessoal assim, ah, nossa, então tá. Aí pega o cardiopata logo e vai logo fazer o prolongado. E aí, o que acontece? Realmente, o maior problema do jejum mais prolongado são justamente os distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, desidratação, os eletrólitos. E nem sempre uma pessoa que não tem o costume, não tem orientação para fazer isso, ela faz isso de forma adequada. E após as 48 horas, digamos assim, ou 36 horas de jejum, você tem um aumento de cortisol, e que pode acelerar, pode ter um aumento, uma taquicardia, você pode ter uma aceleração do coração. Então, já teve pacientes meus que queriam fazer jejum prolongado, mas que tinham arritmia, por exemplo. E aí que eu ponderei, olha, intermitente para você, um jejum, 16 horas, estou falando assim, legal. Agora, 5 dias, 4 dias, não sei se vai ser bom. Meu receio é, para fazer isso, eu tenho que acompanhar de perto. Não estou contraindicando, mas tem que ser com orientação. Sim. Então, o cardiopata, ele nunca vai deixar de ser cardiopata. Então, infelizmente, tudo que ele fizer, ele tem que ter orientação para fazer. E certamente um médico convencional, isso eu estou falando, eu sou uma médica cardiologista fora da caixa que faz jejum. Mas se você for em qualquer cardiologista, ele fala assim, que isso? Não faz jejum. Ele vai falar, não, jejum de jeito nenhum. Tem chance.
Uma coisa também, né, Lu, que é importante a gente falar, pessoas que tomam remédio para pressão e que tomam remédio para baixar a glicemia, né?
Insulina
a pessoa
também.
Se a pessoa começa de cara assim, vou fazer 2 dias de jejum direto e continua tomando remédio, o que pode acontecer, Lu?
Pois é, não dá. Gente, então, o jejum, primeira coisa, o jejum ele pode causar, você tem uma, quando você está em cetose, você já desincha, porque você já tem maior perda de água. Então, um dos quesitos, né, a Maria Vitória também faz um de jejum, é aumentar a hidratação e repor eletrólito. Então, se o paciente é hipertenso, se ele toma um antipertensivo, às vezes ele toma um diurético, isso vai piorar, ele pode desidratar, ele pode ter hipotensão. Então, esse manejo ele tem que ser perto do médico, não tem como. Então, um paciente que faz uso de medicamentos para o sistema cardiovascular de uma forma geral, ou que seja um hipoglicemiante, ele não pode praticar nada disso sem orientação. Mas já tem estudos realmente mostrando, por exemplo, o Walter Longo, né, que estava lá no dieta da longevidade, né, que ele fala muito de fast mimicking diet. Então, tem estudo publicado mostrando redução da pressão arterial com a fast mimicking diet, que é uma dieta hipocalórica, é uma com baixo carboidrato e hipocalórica. Né? E ele, às vezes, associa por 5 dias. Então, ele não faz direto, não, faz 5 dias. Reduzindo a pressão arterial. Então, assim, eu penso que pode ser muito benéfico, tem que ter estratégia e tem que ter orientação. Não pode sair fazendo igual, assim, né? Sem orientação.
A pessoa pode desmaiar no meio da rua, porque a dieta já é hipoglicemiante e a dieta já tem um efeito diurético pela baixa da insulina, né? A dieta já faz o que o remédio faz. Então, a pessoa tem que ter um acompanhamento médico de um médico que entende minimamente de low carb, para o médico ir reduzindo as doses. E é até interessante a gente ter tocado nesse assunto, porque, por exemplo, lá no meu projeto do diabetes, a Renata está com a gente, a estagiária da Janaína, está junto com todos os participantes, porque a gente tem participantes hipertensos e que precisam mandar a medição da pressão arterial para a gente lá, para ir acompanhando, que à medida que a pessoa vai fazendo a dieta, a pressão arterial pode ir caindo. E aí ela tem que mexer na dose do remédio. A pessoa não pode continuar tomando o antipertensivo se a pressão dele já está normalizando, porque senão ele pode ter problema. Então é muito importante a gente ter isso. E até aproveitar aqui para poder agradecer a Renata e agradecer a Janaína, porque sem elas esse projeto não teria acontecido, porque precisa de acompanhamento médico para pessoas diabéticas e hipertensas que tomam remédio. Sem a presença delas eu não poderia fazer o meu projeto, porque a gente tem que ter um acompanhamento médico para poder mexer nas dosagens dos medicamentos. Para baixo, né?
Isso aí. Olha agora, só. A cetose, só uma última faladinha, claro. Não sei se dá tempo, mas a cetose, ela melhora o funcionamento, né? As células musculares cardíacas, elas têm um melhor desempenho em cetose. Então, tem uma situação crítica, um paciente crítico cardiopata, por exemplo, na terminal, por exemplo, ele evolui com uma caquexia cardíaca, o paciente não consegue comer nada. Eu considero que isso talvez seja até uma defesa, porque em cetose, o músculo cardíaco funciona melhor. Então, do ponto de vista metabólico...
Quando a pessoa está infartando, a gente sente hálito cetônico. O coração, ele muda, ele começa a usar corpos cetônicos para tentar impedir o infarto, né? Isso é matéria do ensino médio, inclusive, ficar no Enem, isso aí.
Exatamente. E, assim, o desempenho cardíaco melhora. Então, por isso que o jejum também pode ser favorável do ponto de vista cardiovascular. Só que a gente tem que analisar todo o contexto e analisar individualmente se o paciente está pronto para isso. Não dá para sair fazendo. Você fala assim, vou fazer então. E aí para de comer, faz greve de fome. Não é bem assim.
Olha só quanto ensinamento aqui. Ó. O coração pode funcionar melhor em cetose. Para entrar em cetose é preciso comer mais gordura. E a gordura, que choque, né? Não, evita a gordura, que é pior para o coração. Não, as pessoas estão se salvando fazendo isso, né? Melhorando a saúde.
É o contrário, gente. É o contrário do que vocês ouviram a vida inteira.
Exatamente. E é o mundo real. O mundo real comprova tudo isso, né, doutora?
E alguns medicamentos ajudam a gente do ponto de vista mecanístico, porque você dá, por exemplo, tem um dos hipoglicemiantes, um medicamento que é usado para diabetes, que ele é um glicosúrico. Ele faz a pessoa perder açúcar na urina. Ou seja, ele diminui o açúcar do sangue. E esse medicamento, ele hoje, ele está dentro do guideline de insuficiência cardíaca. Porque ele melhorou o desempenho cardíaco, então hoje ele deve ser prescrito para um paciente com insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ele tira o açúcar do sangue e ele melhora a função cardíaca. Independente do diabetes. Então, olha que coisa mais interessante. Então, assim... Isso é importante, ou seja, melhorar isso. Claro, o medicamento ele tem um espectro grande, né? Mas assim, de ação. Mas quanto isso, do ponto de vista metabólico, mostra para a gente o quanto é importante a gente controlar esse açúcar e o quanto que isso está ligado à condição cardiovascular de uma forma geral. Né? Então, assim, não é nada simples, gente. Mas, dá tudo.
Não preocupem com a gordura, preocupem em não deixar a sua glicose no sangue subir. É o que eu falo, aquela cortina de fumaça que criaram, né, para desviar o olhar das pessoas. As pessoas começaram a preocupar com gordura e colesterol, gordura animal, carne vermelha e colesterol, sendo que, na verdade, o que está pegando elas aqui, na verdade, é o açúcar alto no sangue. Não tem nada a ver com gordura, tem a ver com açúcar no sangue. Esse é o grande problema, é subir a glicose e subir a insulina. E que não é nem a gordura, nem a carne, nem o colesterol, não é nada disso que faz a
glicemia. Ovo, né?
Nem ovo, nem isso. Então, eles criaram uma cortina de fumaça para poder deixar as pessoas preocupadas com as coisas que não são as verdadeiras causadoras do grande problema. Todo mundo preocupado com colesterol, carne vermelha, a gordura animal, e o que está te pegando são as coisas que estão subindo sua glicose. É a glicose alta e a insulina alta, que é o elefante sentado na sala, né, que ninguém está vendo.
Exatamente. Então, assim, é isso. O caso que eu levei para o Congresso mostrou exatamente isso. O paciente melhorou o coração dele com dieta, assim, claro, foi um conjunto e mudança de estilo de vida e melhorou de um jeito que não se melhora habitualmente. Ele emagreceu, perdeu 10 gramas no coração. Então, uma coisa...
Impressionante.
Luciana, show de bola. Muito obrigado. Deu aí nossa hora. Foi quase uma hora e meia de bate-papo. Olha só, muita provocação feita, né? Para quem é profissional da saúde, muita provocação feita que merece, né, ser investigado. Para você que trabalha com o público final, cara, a qualidade da alimentação, o medo da gordura, é preciso pensar um pouco fora da caixa, porque os resultados da literatura científica mostram que o caminho não é bem o que vem se pregando. As últimas décadas vem mostrando, né? As pessoas cada vez mais com dificuldade de emagrecer, adoecendo mais. Então, o estilo de vida, a qualidade da alimentação importa muito. Luciana, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, uma honra, viu? Uma honra enorme estar aqui com vocês. Sou muito grata mesmo.
Que isso,
MV, show. Chega batendo.
Belo Horizonte é top, isso. Belo Horizonte é a casa da low carb. É nóis.
Uai, vamos. Eu falei com o pessoal da organização do Metabolic Health Summit para a gente fazer o próximo aqui no Brasil.
Exatamente. O próximo Metabolic
Health Summit. Vou para cá, Maria.
Isso aqui, cara. Belo Horizonte é o lugar que mais tem nutricionista, médico, fisioterapeuta, educador físico, atleta, tem tudo low carb aqui. 20 empresas que fazem produtos low carb. Impressionante, cara. BH é o polo.
É o berço.
É o berço da low carb aqui, impressionante. Tem que ser aqui.
Rapaziada, boa noite, beijo no coração. Tá, Luciana, obrigado. Me vê, show de bola, chega batendo.
É nóis.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Até mais.
Valeu.